desejar a todos um bom ano. Esperemos que seja um ano diferente. Obviamente, de início não se esperam milagres, mas lá para meio do ano esperemos que as coisas possam retomar a normalidade em termos de saúde pública e também em termos económico-sociais, porque as duas coisas, infelizmente, não estão dissociadas. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação da ata da reunião nº 53 de 16 de dezembro de 2020. Pergunto se algum dos presentes tem algo a dizer sobre a mesma ou se poderemos dar como aprovada. Portanto, nada havendo, fica aprovada por unanimidade. O segundo ponto é a distribuição de iniciativas legislativas, designação do deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Portanto, deu entrada um projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, que é o projeto de lei 616/14/2, repõe a duração de 90 dias para o período experimental para trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. É uma alteração à Lei nº 7, 2009, de 12 de Fevereiro. Compete ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a nomeação do relator. Isto é coisa diferente. Ok. Depois temos um projeto de lei em conexão, neste caso em conexão com a primeira comissão, que é o projeto de lei 612/14/2, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que garante aos advogados e solicitadores e agentes de execução a possibilidade de escolha do regime de contribuições entre a Caixa de Previdência, se faz espécie seja a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, e a Segurança Social. E, portanto, em conexão com a Primeira Comissão, portanto, como não está aqui a indicação, caberá à Primeira Comissão a indicação. Ah, peço desculpa, se o Partido Socialista tem condições de indicar o relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sim, o Partido Socialista indica para este parecer a Sra. Deputada Cristina Silva. E também temos aqui a indicação de que este projeto de lei é para submeter à audiência pública. Obrigado.
Pois, vamos ter isso em consideração e, portanto, fica indicada a Sra. Deputada do Partido Socialista. O ponto número 3 é a apreciação e votação do relatório sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021. Uma união vital no mundo fragilizado, a remeter à Comissão de Assuntos Europeus até sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. O deputado relator é o deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, que eu creio que está online e a quem eu passaria a palavra para poder apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, muito bom dia e bom ano a todos e a todas. Bom, o relatório é sobre, portanto, é o programa de trabalho, é sobre o programa de trabalho para 2021 e essencialmente apresentam-se 6 objetivos estratégicos, dos quais 3, na verdade, têm uma relação direta com a nossa Comissão. O primeiro é um Pacto Ecológico Europeu, o segundo é uma Europa preparada para a era digital e neste ponto parece que é importante sobretudo acompanhar o que é aqui dito em termos de programa de atividade relativamente à regulamentação do trabalho nas plataformas digitais. Depois, no ponto 3, no terceiro objetivo estratégico, uma economia ao serviço das pessoas, temos, entre outras coisas, a estratégia para a europeia para a deficiência, que também tem uma, cabe no âmbito desta comissão. E essencialmente são estes os pontos que têm uma relação mais direta com a nossa comissão. A Estratégia Europeia para a Deficiência, na verdade, está no sexto ponto, que é um novo impulso para a democracia europeia. Enfim, não nos cabe fazer uma apreciação exaustiva, trata-se de um programa de trabalhos, cabe sobretudo nós atentarmos e termos em conta que há um conjunto de temas que são propostos e de iniciativas que serão tomadas pela Comissão, que tendo uma incidência direta sobre temas laborais e sobre temas da segurança social e da deficiência, cabe-nos estarmos atentos a essas iniciativas para depois, quando elas efetivamente existirem, nós podermos dar o devido acompanhamento. Neste momento, sinalizamos apenas o programa e as intenções dessas atividades. E remeter naturalmente este parecer para a Comissão de Assuntos Europeus, que é quem cabe depois, penso eu, fazer, digamos assim, a apreciação final do conjunto do programa. E é só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, agradecendo-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos presentes, física ou virtualmente, se desejam pronunciar-se relativamente ao mesmo relatório. Portanto, não havendo, passaríamos à votação. Votos contra, abstenções. O relatório está aprovado por unanimidade, agradecendo mais uma vez o trabalho efetuado. Ponto número 4. Temos uma solicitação da Sra. Deputada Diana Ferreira, que hoje não pode estar presente, que solicita exatamente que possamos adiar este ponto para a próxima reunião. Gostaria apenas de chamar a atenção que este ponto tem vindo a ser sucessivamente adiado. Na próxima reunião, ou na próxima quarta-feira, teremos a audição do Sr. Ministro. Não sei se teremos a ocasião ou não de fazer uma reunião ordinária da Comissão, mas era a altura certa, provavelmente, de abordarmos depois este assunto, sob pena de o perpetuarmos. Mas, de todas as formas, há esta solicitação. E eu creio que teremos que dar bom acolhimento à mesma. O ponto número 5 é a fixação da redação final da proposta de lei 57/14/2 do Governo, que transpõe a Diretiva da União Europeia 2018/958, relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação de nova regulamentação das profissões. Pergunto aos presentes se sobre a fixação da redação final, se desejam pronunciar-se ou se podemos dar como boa a mesma. Não, muito bem. Então pronto, não havendo, passamos ao ponto dos outros assuntos, onde há aqui um conjunto de assuntos que eu gostaria de abordar convosco, além de outros que possam merecer também interesse. E, portanto, para a semana teremos a audição da Sra. Ministra no dia 11, audição ordinária. Portanto, será... Perdão, peço desculpa, eu não estava com 11, é dia 13 que é... sim. Sobre este assunto, para além desta audição, que é a audição ordinária, portanto, corresponderá à primeira audição da segunda sessão legislativa. Existe ainda uma audição em atraso relativamente à primeira sessão legislativa, para além de um requerimento que foi aprovado do PSD e que, enfim, no conjunto de indisponibilidade de agenda e depois também quarentena da Sra. Ministra, portanto, não foi possível, digamos, no ano civil anterior, despachar. E, portanto, temos também, e sobre este assunto, um e-mail da Secretaria de Estado pedindo datas para a reunião em falta. E, portanto, nós teríamos aqui, esta aqui já está, vamos fazê-lo da próxima semana. Agora, aqui temos duas hipóteses. Ou encaixamos o requerimento do PSD, enfim, no dia 13, e, portanto, pedir à Secretaria de Estado para... Já tinha aprovado uma grelha sobre isto ou não? Creio que não. Não, mas... Já não me recordo exatamente. Não, mas era que se fizéssemos esta proposta à Secretaria de Estado, ia já uma indicação de grelha, não é? Ou, na nova data, no caso não ser possível, na nova data, encaixar então a tal grelha, e portanto será sempre igual. Eu acho que, enfim, o ideal seria, na próxima semana, arrumarmos já, além da audição ordinária, arrumarmos já a execução do requerimento, até porque o requerimento referia-se a um período específico e, portanto, quanto mais tempo passar, mais atualidade perderá, digamos assim. E, portanto, no fundo era isto. Agora, seja para a semana, seja para depois, Convinha aqui ver qual é a grelha, uma grelha para este tipo de... Eu creio que já houve até uma reunião deste tipo, ou não? Há requerimentos, já houve várias, portanto, já houve várias. No fundo é de calcar o mesmo... Não.
Exato.
Ah, peço desculpa. Estava eu a dizer. Portanto, vou abrir a discussão, já tenho inscrito a senhora deputada Clara Marques Mendes, e, portanto, os assuntos, estes assuntos é reunião da próxima semana, reunião em falta, indicação de datas, tendo em consideração que em março haverá, quando é que é a segunda? Dia 17 de março está já agendada a segunda audição ordinária desta segunda sessão legislativa e, tendo em conta, desejavelmente, encaixar o requerimento do PSD na próxima semana ou, se não for possível, nesta que está em falta, acertarmos aqui a grelha, essa grelha, que seria uma grelha em adenda, digamos assim, uma grelha a anexar à reunião ordinária. Portanto, eu passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e desejar um bom ano 2021 a todos. E dizer o seguinte, Sr. Presidente, de facto, nós já tivemos uma grelha, não sei se foi na anterior legislatura, mas esta comissão já tinha uma grelha para este tipo de requerimentos. E, portanto, eu julgo que era o máximo total, era uma hora mais ou menos de audição. Portanto, eu julgo que é possível perfeitamente fazer no próximo dia 13, começamos uma hora mais cedo, e poder fazer em duas partes. E isto porquê? Porque o assunto está cada vez mais na ordem do dia, porque nós sabemos e soubemos agora que há determinadas zonas do país em que as escolas estão a ser encerradas, e está a ser determinado precisamente esse encerramento e, portanto, importa perceber qual vai ser a solução que o Governo vai encontrar para aqueles pais que se vão ver obrigados a faltar ao trabalho para acompanhar os seus filhos fruto desta situação dos encerramentos das escolas. Portanto, se for depois do dia 13, torna-se um bocadinho já tarde, na nossa opinião. Portanto, chamar a atenção para isso. E neste momento, nesta fase, era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém se seja a pronunciar? Bom, então, se não vir inconveniente, adotaríamos a seguinte metodologia. Vou pedir à... Tínhamos de ver aqui já agora o calendário. E, portanto, a reunião da próxima semana. Eu estou aqui a ver, a tentar ver uma data para... Para a semana, portanto, próxima semana, na outra semana seguinte temos a questão dos cuidadores informais e eu penso que a partir do dia 20, da semana que começa a 25 de janeiro, há condições para se poder indicar datas para esta audição em falta. Portanto, sendo às quartas-feiras, temos o dia 27 de janeiro, temos o dia 3 de fevereiro, temos o dia 10 de fevereiro, depois é o Carnaval, enfim, quarta-feira, mas o dia 17 é possível. 24. Bom, então podemos fazer o seguinte, eu acho que todas as datas são possíveis, todas as quartas-feiras são possíveis, ou eventualmente até uma terça-feira, enfim. Alternativa, desejavelmente será a quarta-feira, porque é o dia da reunião, porque é para não complicar com os outros. A partir do, portanto, o dia 19 não pode ser, a partir do dia 23 e até, digamos, à semana anterior à segunda audição regimental. Ok. Pronto. desejavelmente. Pois, mas a gente já está aqui de uma latitude que é para não, pois não, não haver, enfim, porque depois à última hora surge aqui algum impedimento e, portanto, então vamos fazer assim, vamos dar o mês de fevereiro todo e deixamos o março até ao final de fevereiro. Portanto, a saber, até agora... Não, mas a gente aponta para as quartas, com a indicação de que, se, enfim, se já... Pois. Portanto, a partir do dia 27, e estou a apontar quartas-feiras, mas depois podemos pôr em aberto, que eventualmente possa... A partir do dia 27 de janeiro até... ao dia 24 de, março, de fevereiro, perdão, 24 de fevereiro. Portanto, essas datas, qualquer uma delas é possível, havendo a possibilidade também, se assim o desejar, de ser na terça-feira. Pronto. Quanto ao requerimento do PSD, teríamos que recuperar a grelha, mas vamos dar com bom uma hora. Tinha que ver aí, mas eu não tenho aqui no meu arquivo, não consigo ver.
Depois cada grupo parlamentar tem 5 ou 3 minutos, acho que é assim. E as reuniões estão respondendo em conjunto.
E isso dá quanto? Não, o PAN já não faz parte. Ok, então sugerir que o requerimento do PSD, indicamos com uma grelha previsível de 1 hora e 5 minutos, sugerimos que a reunião possa começar às 9 horas e incluir incluir a grelha relativa ao requerimento do PSD, portanto. Hã? Exatamente. Pronto, diga. Sim, eu tenho aqui esses assuntos todos para falar, obrigado, mas de qualquer forma, obrigado. Sim, sim. Pois, se fosse no dia 20... Bem, mas também, se a gente veria, se for preciso, depois a dia, não? Isto é, eu acho que é mais fácil arranjar uma data para isso do que para a questão da ministra. E, portanto, vamos manter... isso como estava, e depois, se for preciso, altera-se essa. Mas isso faz parte aqui dos outros assuntos. Isto não está fácil. Ok. Depois, portanto, este aqui é pedindo datas para a reunião em falta, portanto, é uma resposta à própria Secretaria de Estado, não é? Esta questão da reunião em falta. Dia 19, temos a reunião relativa à conferência sobre os cuidadores informais, e portanto temos a coisa mais ou menos consensualizada. Há que incluir apenas, porque houve aqui um lapso na abertura, a intervenção do Presidente da Assembleia da República ou de quem o representar, porque isso é da praxe, e portanto quando fizemos aqui quando alinhavámos aqui o esboço da grelha, ou da grelha não, neste caso não é da grelha, é do programa, houve aqui este lapso e, portanto, temos que incluir, mas creio que temos de estar consensualizado isto para dia 19, o dia todo, abertura às 10h30, apresentar sempre da República, Presidente da Comissão de Trabalho, 10h40, 13h30, apresentação do relatório trimestral e de avaliação, tal, tal, eu não escuso estar a ler isto tudo, portanto, é amanhã, das 13h30 às 15h ao almoço, recomeça às 15h, e encerra das 17h15 às 18h com intervenções finais dos grupos parlamentares e do Presidente. É óbvio que esta questão da abertura e do encerramento do Presidente, eu uma destas duas delegarei no Vice-Presidente, acho que faz todo o sentido que assim seja.
Sr. Presidente, se me permite... José Soeiro, sobre isto, será que eu poderia intervir?
Não sei se sobre esta questão, eu estou a ouvir a voz do Sr. Deputado José Soeiro, que enfim... que foi o mentor, digamos assim, até desta conferência, e, portanto, se desejar intervir, faz favor.
Sr. Presidente, é uma questão um pouco lateral, estou totalmente de acordo com a correção desse lapso sobre a intervenção do PAR, ou de quem representa o PAR, mas era sobre uma outra questão que tem a ver com esta conferência. O primeiro ponto da conferência é a apresentação do relatório trimestral. Esse relatório já existe, eu tive conhecimento que ele existia por via de uma das pessoas que estão na comissão de acompanhamento, que ela é composta, como sabe, por associações também e por representantes dos cuidadores, mas nós não temos acesso a esse relatório. A senhora ministra disse inclusivamente que, na anterior audição, que enviaria à comissão o relatório. E eu penso que seria de insistir, se o senhor presidente estiver de acordo, que os serviços da comissão insistissem, junto da SEAP, provavelmente, para que nos fosse remetido o relatório. Eu penso, aliás, que o relatório até deveria ser público, estar disponível numa página online, mas não está. Mas pelo menos penso que nós, uma vez que esse relatório já existe, aliás, é o primeiro relatório trimestral e, portanto, até já estamos próximos de ter, provavelmente estará próximo de ser produzido o segundo, mas que fosse remetido à comissão ainda antes da conferência, para que nós, independentemente da apresentação que possa ser feita, para que nós possamos ler o documento previamente. E se o senhor presidente achar bem, penso que esse contacto deveria ser um contacto institucional da comissão e não estarmos nós a tentar arranjar o relatório por outras vias.
Muito obrigado. Ontem mesmo, e até aqui a doutora Josefina que me deu aqui a cópia do e-mail, os serviços da Comissão solicitaram que o relatório ou relatórios trimestrais, já elaborados até esta data pela Comissão de Acompanhamento, nos fossem enviados com alguma brevidade, no sentido exatamente dos senhores deputados poderem preparar esta audição pública. Portanto, vamos aguardar e, se for necessário, voltaremos a insistir. Mas, de todas as formas, muito obrigado pelo seu alerta. Não sei se há mais intervenções sobre este assunto. Depois, há aqui outro assunto que tem a ver com a Conferência Europeia, que terá lugar no dia 13 de abril, é isso? Que é uma conferência que será feita em conjunto com a Comissão de Saúde, e, portanto, a conferência intitular-se-á Covid-19, Impacto na Saúde e Efeitos Sociais, e, portanto, já está, digamos, acordada a data de 13 de abril. Agora, convinha, de alguma maneira, operacionalizar esta questão. E como isto convinha fazer com cerca de 3 meses de antecedência, teríamos até ao final da próxima semana para o fazer. Aquilo que eu iria sugerir era que, e eu vou falar com a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, Presidente da Comissão de Saúde, era que pudéssemos efetuar uma reunião conjunta de mesa e coordenadores das duas comissões, para se poder operacionalizar esta questão, e portanto é isso que eu, depois desta reunião, irei fazer, e depois veremos até durante a próxima semana como será. No dia 13 de manhã temos aqui a senhora ministra, e portanto eventualmente na terça-feira da parte da tarde logo veremos como é que se pode operacionalizar esta questão. E, por último, mas não por menos, pelo menos da minha parte, tenho aqui aquele famoso pedido de audiência à Comissão, de audiência em plenário da Comissão de Parlamento, sobre o futuro do novo banco e dos seus 5 mil trabalhadores, que é solicitada pela Comissão de Trabalhadores do Novo Banco, Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Ficou acordado que seria em plenário e que seria uma audição conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em consideração a matéria em apreço. Nesse sentido, a informação que temos da Comissão de Orçamento e Finanças é que nós marcaríamos a reunião e depois convidaríamos deputados da Comissão, ou Comissão de Orçamento e Finanças, a estar presente. E, portanto, eu estive aqui a ver, o ideal seria no dia 20, quarta-feira, sendo que, se por qualquer motivo, destas datas que nós pedimos iremos pedir à Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares para a audição em falta da senhora ministra, ela fosse, fosse apontada o dia 20, portanto, nós alteraríamos esta data da Comissão de Trabalhadores, uma vez que é mais fácil alterar esta reunião do que a outra. E, portanto, a data que eu sugeriria era precisamente o dia 20, a incluir na reunião ordinária da Comissão, e, portanto, a presença dos elementos da Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco para falar sobre este assunto e o convite para poderem estar presentes, poder estar presente, digamos, a Comissão de Orçamento e Finanças. Vejo que há concordância sobre este assunto e, portanto, podemos já contactar, quer, em primeiro lugar, a Comissão de Trabalhadores, para saber da sua disponibilidade, e depois a Comissão de Orçamento e Finanças, sendo que nesta reunião, com elementos da Comissão de Orçamento e Finanças, seja nessa reunião, seja na reunião que eventualmente haverá, conjunta com a Comissão de Saúde, para preparar aquela conferência internacional, em termos teóricos, digamos que duplicaremos a nossa capacidade, pelo que provavelmente teríamos que solicitar que houvesse uma sala um pouco mais ampla para não haver, enfim, aquelas questões relacionadas com uma potencial infecção, tendo em consideração um espaço mais diminuto como aquele em que nos encontramos. Para um número de pessoas que aqui estão presentes, não é demais, mas se duplicarmos a capacidade, as coisas já se tornam mais complicadas. Relativamente aos outros assuntos, de minha parte, não tenho mais nada, pergunto aos presentes se desejam. Sr. Deputada Clara Marques Mendes.
Peço desculpas, Sr. Presidente. O PEC. Exato. Exatamente.
Há um requerimento apresentado pelo PSD que entrou, digamos, fora de tempo para ser agendado na parte da agenda da reunião, mas que, como é habitual, fica para os outros assuntos, perguntando desde já aos presentes se vêem conveniente que ele seja debatido ou que se poderá ser para a semana. Vejo que há anuência e, portanto, nesse sentido, para apresentar esse mesmo requerimento, passo a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma muito, muito breve, até porque julgo que o requerimento é bastante objetivo, o PC apresentou ontem o requerimento para audição conjunta nas comissões da saúde, na comissão também de eventual para acompanhamento da aplicação das medidas Covid, uma audição conjunta do Presidente da Associação do Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, e isto com caráter de urgência. Isto porquê? Esta é uma matéria que o PSD tem vindo a insistir há algum tempo, que é a preocupação com os idosos que estão em lares ditos ilegais ou clandestinos. E a preocupação resulta desde logo nesta fase, é uma preocupação acrescida, porque eles não estão incluídos no plano de vacinação. Eu já tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra, no âmbito desta comissão eventual para a aplicação das medidas Covid, sobre como é que iria ser feito este plano de vacinação, porque não havia um levantamento das situações dos lares ilegais ou clandestinos. A Sra. Ministra, mais uma vez, não respondeu. A verdade é que tomamos conhecimento, no início da vacinação dos lares, que a Sra. Ministra referiu que havia 788 lares ilegais que fariam parte deste processo de vacinação. Ora, além de não percebermos e não sabermos, porque a Sra. Ministra nunca respondeu quais eram estes lares e qual o critério para apurar estes lares, não nos parece fazer qualquer sentido face àquilo que tem vindo a ser dito pelo Presidente da Associação de Apoio Domiciliar de Lares e Casas de Repouso de Idosos, que diz que só, e não em todo o território, e só em determinadas zonas do país, existem cerca de 35 mil lares em situação ilegal. Ora, não faz qualquer sentido e não se percebe como é que a Sra. Ministra fala em 788. Portanto, a nossa preocupação aqui, chamamos aqui o Presidente da Associação para que nos ajudem a perceber quais são e onde estamos, já que o trabalho não é feito pelo Governo, que nós possamos dar um contributo, porque nenhum idoso, e o PSD tem dito isto e voltamos a repetir, nenhum idoso pode ficar para trás. E não encontrar e não saber onde estão estes idosos é uma falha inadmissível, e isto falha desde logo com o plano de vacinação. E, portanto, nós apresentamos este requerimento, que, sendo votado hoje favoravelmente, a Comissão, na nossa opinião, pode dar andamento ao contacto com o Presidente da Associação e depois, naturalmente, convocaria as demais comissões para estarem presentes e para se fazer essa audição conjunta. No entanto, o trabalho, e sendo que isto tem um caráter de urgência, poderia ser feito já, se todos concordarem ou se o requerimento for aprovado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos demais partidos se desejam pronunciar-se sobre o assunto. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes, normalmente, ou quase sempre, é uma deputada muito rigorosa. E disse 35 mil e é dito 3.500 e não 35 mil. É o que é dito pelo Presidente da Associação dos Lares, 3.500. Faça a correção.
Para ficar, como fica gravado, para ficar já a correção, tem toda a razão. Eu disse 35 mil, enganei-me, é 3.500 que eu queria referir. Peço desculpa.
Muito bem. Pronto, como dizia o nosso camarada Manuel Alegre, falar é preciso, falar e ouvir. E, portanto, o Partido Socialista também é favorável à aprovação deste requerimento, porque quer o Partido Socialista, quer o PSD, penso que concorda comigo, é preciso falar, mas também é preciso ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só para saudar o PSD pela iniciativa e dizer que naturalmente concordamos, é verdade, esta matéria tem sido matéria de preocupação e assumo especial relevância quando se trata da questão da vacinação e daquela dificuldade que existe sempre das instituições públicas lidarem com as realidades que são não oficiais. E, portanto, eu tenho sempre muita relutância em aceitar que entidades públicas, ainda mais ministros, digam que a realidade paralela, por exemplo, dos lares, que o número de lares ilegais é X ou é Y. Porque se o Estado sabe quantos são, devia saber o que fazer. E, portanto, isso causa muita confusão, ainda mais que diga isso e que depois diga que o plano de vacinação vai correr muito bem numa realidade que não é oficial. E, portanto, este esclarecimento é importante, pelo menos para sabermos de quem está no terreno, isso sim, qual é a realidade, para depois podermos tirar consequências disso, porque acho que a preocupação que temos todos é que não haja idosos por vacinar, e, portanto, da melhor forma de lidarmos com este processo, e, portanto, obviamente que votamos a favor.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado... Ok? Muito bem. Assim sendo, portanto, passaríamos a votar o requerimento, certo? Eu tenho a indicação do deputado José Soeiro que vota a favor. Pergunto aqui aos presentes, mais votos a favor? PSD, e, portanto, é aprovado por unanimidade e, portanto, peço aos serviços que deem a sequência ao mesmo, com a brevidade possível, não é? Não sei se mais há mais algum assunto que desejem abordar. Caso contrário, daríamos por encerrada esta nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigada.